Fala galera, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, edição de número 107, o seu podcast de futebol americano aqui no GE.globo. Eu sou o Giba Pérez, estou aqui apresentando hoje, e comigo ele, Rafão Marques, de volta ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Rafão.
Fala Giba, fala galera, Clarinha, amigos, ouvintes, que saudade que eu tava do nosso podcast. Agora na hora que o bicho tá pegando, a gente volta pra valer e... Muito excitante essa época, viu? Vai vir o fim de semana favorito do ano. Acho que é um dos que eu sempre gosto mais, assim, que é o da primeira rodada do fim de semana de wildcard da NFL. É sempre muito bom, aquele começo de playoffs. Tamo aí, tamo animado pra esse fim de semana bonito.
Também aqui, Clara Cazé, mais uma edição do Primeira Descida com ela. Muito bem-vinda, Clara.
Fala, Giba. Fala, Rafa. Pessoal que tá ouvindo. Sempre é um grande prazer participar do Primeira Descida, ainda mais nessa reta tão decisiva que são os playoffs.
Pois é, exatamente como os nossos comentaristas de hoje falaram, estamos terminando a temporada regular, acabou a brincadeira, acabou a fase leve da NFL e agora começa o mata-mata. Agora é para valer, ganhou, segue em frente, perdeu, vai para casa na rodada de wildcard. Nesse episódio de hoje, vamos trazer ali um compilado do que aconteceu na última rodada, aquela loucura que foi aquele Chargers e Raiders, os Steelers lá secando até o último segundo do Sunday Night, e, claro, projetar o que a gente pode esperar desse wildcard que começa já no sábado e vai até segunda-feira, a primeira vez na história da NFL que a rodada de wildcard vai ter um jogo na segunda-feira. Tem muita coisa interessante, vem com a gente, vamos lá. Começando, então, pela semana 18, a primeira semana 18, na verdade... A segunda semana 18, mas a primeira semana 18 com 17 jogos na história da NFL. É a maior temporada na história da Liga, eles ampliaram esse ano. E teve várias coisas que estavam em disputa nessa semana. Mas tirando ali o... Começar pela NFC, né? Vamos começar pela NFC? Porque a NFC a gente teve uma briga mais direta. A gente teve o San Francisco 49ers jogando a vida contra o Rams e o Saints enfrentando o Falcons já sem nenhum interesse, mas de olho no jogo do Rams e do 49ers. Que, por sinal, foi um baita de um jogo, né? Rafão, o que você viu nesse jogo que te chamou mais atenção?
Acho que principalmente é o poder de reação do 49ers, né? O time chegou a estar 17 pontos atrás do placar, contra um time do Rams que estava jogando bem. O Sean McVay parece que nunca tinha perdido um jogo, indo para o intervalo, perdendo por... ganhando por mais de não sei quantos pontos, e foi lá o 49ers e cara, conseguiu uma virada impressionante, um jogaço definido no finalzinho, e méritos pro nosso menino Kyle Shanahan, que conseguiu ajustar o time no segundo tempo, e assim, montou aquele sobradão na cabeça do Sean McVay também, né? Acho que os últimos 6 confrontos entre os dois, o Kyle Shanahan levou a melhor, e acho que agora mais ainda e num jogo tão importante como esse, né? Classificação merecida dos 49ers.
É, o que chamou mais atenção no meu caso, por exemplo, foi a reação mesmo do Niners. O Niners não fez nada no primeiro tempo, jogou muito mal, foi pro intervalo, se eu não me engano, perdendo por 17-3. Isso com o Stafford bem mal das pernas ali no primeiro tempo. Ele não tava jogando realmente bem no primeiro tempo. Mas conseguiu pontuar e o Niners não conseguiu fazer nada. E no segundo tempo, só deu Niners. Tirando a interceptação do Rams no finalzinho, que parecia que era o fim do jogo, o Niners dominou completamente o segundo tempo. Clara, você vê esse San Francisco 49ers dando trabalho na pós-temporada ou acha que é só um fora, eu diria?
Cara, eu acho que muitos vocês falaram, né? O poder de recuperação e tal. E eu acho que... muito dos playoffs é um time que cresce no momento que precisa, né? Eu acho que o Niners conseguiu mostrar nessa partida que cresceu no momento que precisava. A gente falava, né, no último episódio, que não seria nada absurdo o Niners ficar de fora dos playoffs por jogar contra os Rams, que é um time muito forte, que ainda estaria pensando em ter a segunda melhor campanha da NFC e tal. Eu acho que é uma grande demonstração desse time dos Niners que eles conseguem também responder à altura. não só em jogos de temporada regular, mas em jogos decisivos. E vocês vão me desculpar da memória, mas os Niners jogam contra quem mesmo? Contra Dallas?
Contra o Dallas Cowboys. Um clássico histórico da NFL, né? Dallas Cowboys e São Francisco 49ers já fizeram muitas finais de NFC na história.
Tá rolando até um apelo para da torcida dos Cowboys, de quem for vender ingresso, não vender para torcedor do 49ers, porque teve um jogo até uns anos atrás aí que, assim, parecia que 80-90% do estádio era de torcedores de São Francisco. E aí os caras querem valer o mando de campo e rolou até uma gozação assim da torcida do 49ers, tipo, olha os caras com medo da gente aqui, mas a torcida de São Francisco costuma encher bastante lá o estádio em Dallas e tá rolando esse apelo aí da torcida local.
Inclusive, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, não que seja uma grande novidade, mas especialmente nesse confronto, se você olhar o SoFi Stadium durante o jogo, a arquibancada tá toda vermelha, toda vermelha. Só tinha torcedor do 49ers no jogo contra o Rams agora. Mesmo sendo em Los Angeles. Tudo bem, ali do lado. O time de mais torcida na Califórnia é o San Francisco 49ers, porque é o time que está há mais tempo lá, já está estabelecido lá. Mas ainda assim, jogando fora de casa, a torcida era quase toda do San Francisco. Achei impressionante isso. Então, com a vitória do San Francisco, apesar do Saints ter vencido, ficou fora dos playoffs. Quem avançou foi o Green Bay Packers, com a melhor campanha, folga. Para mim, o melhor time da NFL nessa temporada, mesmo perdendo para o Detroit Lions, né? Perdeu na última rodada para o Detroit Lions. Tampa Bay em segundo, Dallas Cowboys em terceiro e Rams, o último campeão de divisão, em quarto. Ficou com a pior campanha entre os campeões com a derrota. Arizona Cardinals, San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles passaram no wild card. Seu Philadelphia Eagles, para que você cantou a pedra lá no começo da temporada e vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers na primeira rodada de wild card.
Vocês duvidaram de mim, entendeu? Eu só não cravei a campanha do Eagles por uma vitória, que eu falei que a campanha ia ser 10-7, foi 9-8. Mas eu acho que vai ser um jogo assim, muito, 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 muito interessante. Não sei se eu falo agora ou se a gente já deixa para fazer uma consideração depois.
A gente vai pela NFC, depois a gente vai.
Não, é porque eu acho, eu tava até falando com alguns amigos que gostam de NFL e tal, que se eu tivesse que escolher, né, levando em consideração que o Packers tá fora da primeira rodada, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria Tampa Bay, porque eu acho que Philadelphia cresce nesses momentos mais difíceis, nos momentos que precisa, e assim, olhando também pelo lado racional, se perdeu para o atual campeão, para o time do Tom Brady. Não vou ficar tão chateada assim, mas eu acho que vai ser um grande jogo, até pela não rivalidade, mas pela dualidade, né? Que as duas torcidas estão bem engajadas em relação a isso. A torcida do Eagles está muito pilhada, os jogadores do Eagles são muito pilhados. Você vê o Jalen... Não quer falar sobre idolatria de Tom Brady. Aí você tem o Lane Johnson falando que não, a gente vai para tudo ou nada mesmo. E assim, o que eu espero desse jogo é que chegue o Jason Kelce de máscara de cachorro e o Sirianni chame um Philly Special. O resto, o resultado, o que vier é lucro.
Eu queria aproveitar para dar os parabéns assim, pro front office do Eagles, porque o time conseguir, teoricamente, estava num processo até considerado daquele soft rebuild, né? Uma reconstrução ali com o carro andando, não implodindo totalmente o time, mas tentando fazer uma reconstrução de elenco ali. E aí, logo nessa primeira temporada, o time já chega nos playoffs e ainda tem um capital de draft monstruoso para a próxima seleção de calouros, né? Porque tem três escolhas ali, entre as 20 primeiras do draft na próxima edição. Então, o time vai poder se reforçar ainda com boas peças e ter um futuro bem, bem promissor assim, para as próximas temporadas.
Eu acho que o Howie Roseman...
Vai, claro.
Eu acho que o Howie Roseman, ele conseguiu fazer um excelente trabalho em relação a trocas, né? Você tem, por exemplo, uma dessas três escolhas de primeira rodada é do Carson Wentz, que a torcida de Filadélfia não sentiu nenhuma falta e vai poder investir numa reconstrução do time, né? É uma classe de draft que vem com um potencial defensivo muito interessante e que é algo que o Eagles pode utilizar isso, né? Reforçar a defesa e trazer gente nova para combinar junto com os veteranos que já tem, né? E aí eu acho que também, assim, outro mérito que para mim, assim, é o grande mérito da temporada, dessa gestão do Eagles, foi o Devonta Smith, que, assim, para mim tem um potencial de ser um wide receiver gigantesco e assim, para mim, você ter a 12ª escolha, se eu não me engano, e draftar esse menino foi um acerto enorme do Hall e da organização. E eu acho que, assim, o Smith tem muito potencial para brilhar. Eu acho que o que ele já está mostrando na primeira temporada dele, não sendo a principal a escolha, né? Não sendo o principal alvo, vindo em uma equipe que tem o melhor jogo corrido da liga, você mostra o quão de potencial ele pode ter, assim, principalmente por ser um jogador de big play. Então, eu acho que nessa intertemporada a gente está vendo muitos acertos do Eagles. Acho que o Sirianni a gente ainda tem que avaliar mais uma temporada, avaliar como ele vai ser nos playoffs e tal, mas eu acho que esse processo de reconstrução do Eagles, ele conseguiu sair com um saldo bem positivo.
Eu particularmente, já até falei isso com a Clara outro dia, sou Devonta Smith absurdamente. Assim, eu adorava o Devonta Smith em Alabama. Eu teria escolhido ele na primeira rodada no draft de 2020, se ele tivesse optado a ir para o draft. Ele preferiu ficar mais um ano na universidade para chamar mais atenção. E deu muito certo. Ele ganhou o prêmio Heisman e saiu no top 15 do draft. E o Eagles, ele deu até um certo azar, entre aspas, com a segunda metade da temporada, né? Porque se não fosse no começo da temporada, ele estava com 3 picks no top 10. Porque os três times que precisavam estar mal estavam mal. O Eagles estava mal, né, no começo da temporada, depois ele se recuperou e conseguiu vaga nos playoffs. O Colts começou terrivelmente a temporada e acabou também, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, e quem foi o Dolphins? Outro? Não lembro quem foi o outro.
Foi o Dolphins.
Isso.
É o Dolphins, né? Pois é. E o Dolphins também estava com problemas no começo da temporada, mas deu uma arrancadinha no final e acabou descendo um pouco a escolha. Então, poderia ter sido melhor, mas eu acho que ter 3 escolhas nas primeiras 20 do draft tem potencial para melhorar muito esse elenco, né? Outro jogo que eu acho bem interessante dessa rodada de wild card na NFC é Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams. 2 rivais de divisão, tiveram 2 confrontos esse ano e vão se reencontrar nos playoffs, Rafão. O que você espera desse duelo entre 2 dos principais times da temporada? Vocês destacaram muito. O Cardinals teve um final de temporada, né, um pouquinho mais de oscilações, mas 2 times que jogaram muito bem ao longo do ano, né?
Eu acho que o Cardinals deu uma recuperada no jeito de jogar ali mais pro fim da temporada. Não tanto quanto se esperava, até perdeu pro Seahawks na última semana, mas é um time que, pô, conseguiu uma vitória importante em Dallas no finalzinho ali e tal. Perdeu 4 dos últimos 5 jogos, né? Inclusive perdendo pro Rams. Mas, assim, eu acho que é confronto de divisão, né? Confronto de divisão sempre tem o inesperado, sempre tem aquele aquele jeito que o time joga um pouco a mais do que se espera, do que precisa, ainda mais sendo playoffs. Eu acho que eu tô muito preocupado com o Los Angeles Rams, com a questão do Matt Stafford, porque ele não vem jogando bem nas últimas semanas. O time tava numa sequência de 5 vitórias seguidas, mas tava ganhando apesar das atuações irregulares do Matt Stafford, que tem lançado muitas interceptações, que não está sendo tão preciso quanto se espera dele. Então, estou nessa dúvida aí do que esperar nesse jogo. Acho que o Rams ainda é mais time, mas se o Arizona Cardinals souber apertar esse lado meio vulnerável do Matthew Stafford, do jeito que ele vem jogando nas últimas semanas, aí eu acho que tem uma possibilidade de dar um pouquinho mais de jogo.
É, contra o Ravens, por exemplo, na semana 17, ele fez um jogo ruim. Ele tava... O Ravens teve um touchdown defensivo na temporada. Foi a pick six do Stafford na última semana. E ele sofreu duas interceptações de um jogador que não tinha nenhuma interceptação no ano, que era o Chuck Clark. Então, ele realmente não está jogando bem, não vem numa sequência boa. Uma das interceptações, inclusive, foi bem feia, assim, jogou uma bola pro alto, uma marcação dupla completamente sem sentido. O segundo tempo dele até foi bem interessante, ele não errou nenhum passe no segundo tempo. Foi 14 de 14 e conduziu o Rams à vitória. Mas não foi uma atuação que chamasse a atenção do Rams. E contra o 49ers também não. Assim, fez um primeiro tempo bem razoável. Conseguiu 17 pontos, 2 touchdowns do Higbee e tal. Mas o segundo tempo não conseguiu fazer absolutamente nada. Teve uma campanha de touchdown logo depois da interceptação do Ramsey, teve a resposta do 49ers, empatou o jogo, foi prorrogação e tal, mas de fato o Stafford não vem numa sequência boa, e se a defesa do Cardinals conseguir se recuperar, se o Buda Baker principalmente tiver um bom dia, que ele muda completamente o patamar da defesa, quando o Buda Baker está num bom dia, a defesa do Cardinals muda de ânimo, assim, parece uma outra defesa, eu acho que o Cardinals tem uma boa chance de ganhar. Foram dois confrontos na temporada, um na semana 4, quando o Cardinals realmente chamou a atenção de todo mundo, tinha 3 vitórias na temporada, mas tinha ganhado do Vikings no jogo apertado, tinha ganhado do Titans, assim, com certa margem, mas também ninguém tinha grandes expectativas no Titans, tinha ganhado do Jaguars em final do Jaguars, e aí quando deu 37-20 no Rams, todo mundo, opa, olha esse Cardinals aí. E eles se enfrentaram de novo mais para frente na temporada, em Arizona, e o Rams ganhou por 30-23. Então, tá 1-1. Vamos ver quem leva melhor nesse terceiro confronto. Né? O palpitão a gente dá depois. Agora, passando para AFC, vamos começar com o vexame do Indianapolis Colts, né? O que o Indianapolis Colts fez nessa última semana é um vexame. O Indianapolis Colts chegou para a última rodada precisando de uma simples vitória sobre o Jacksonville Jaguars para garantir a vaga nos playoffs. Só precisava disso, era só ganhar o Jacksonville Jaguars em Jacksonville. E perdeu feio, com o Carson Wentz jogando muito mal. E foi eliminado da disputa da pós-temporada. Mesmo precisando só vencer o Jacksonville Jaguars. O Colts não vence o Jaguars fora de casa desde 2014. Vale lembrar, eles são rivais de divisão, eles se enfrentam todo ano. O Jacksonville Jaguars nesse meio tempo foi top 5 de draft mais de uma vez. Foi a primeira escolha no ano passado, foi a primeira escolha esse ano agora, e ainda assim o Colts não conseguiu ganhar em Jacksonville. Clara, você que conhece bem o Carson Wentz, o que aconteceu com o Indianapolis Colts?
Cara, eu acho que o Wentz, ele é um cara que, infelizmente, está se provando que ele não é confiável, né? Não é aquele quarterback que na hora do só depende de você, filho. Ele vai lá e arranja um jeito de fazer uma cagada. Pra você ter uma noção, o Wentz tá na liga há o quê? 5, 6 anos. E tudo que ele tem de jogo de playoff são 10 minutos contra Seattle, que ele tem uma concussão e sai do jogo. E, infelizmente, isso acontece na NFL. Não é culpa dele. Ele só foi azarado nesse lance. Mas, assim, é um cara que você não consegue ter nele a confiança de falar, esse é o meu franchise quarterback. Então, assim, eu acho que no momento que num jogo decisivo, o quarterback é certamente uma dos pilares do time. Se o seu quarterback dá para trás, se o seu quarterback tem uma atuação ruim, na hora do vamos ver, não adianta o resto do time fazer milagre. Né? Muito difícil isso acontecer. E aí, eu acho que esse jogo do Jacksonville contra Jacksonville foi, na verdade, o ponto final de vários erros que ele foi tendo ao longo da temporada e que, na verdade, por serem jogos mais fáceis, o Colts acabava ganhando ou dava uma sorte no fim do jogo e tal. Mas, assim, para mim, essa temporada no Colts mostrou que, assim, talvez o Carson não seja um quarterback tão confiável quanto se espera que ele seja, né? E aí, eu acho uma coisa meio assustadora isso, sabe? Um cara que, em 2017, concorria MVP até o meio para o final da temporada, antes de se machucar. Você está falando dele em 2021, né? Porque, basicamente, a temporada regular aconteceu em 2021. Mas você está falando dele em 2021 como um cara amarelão, que não consegue corresponder ao que o time está precisando dele, né?
O Frank Wright, ao longo da temporada, falou que eles precisariam que o Wentz ganhasse jogos para ele, né? Que o Wentz precisaria vencer jogos em algum momento para o Indianapolis Colts. Como qualquer quarterback na NFL. Em outra edição aqui do podcast, eu categorizei. Eu ouvi isso um americano falando e eu achei legal. Eu uso isso para minha análise hoje em dia, que é você categorizar quarterbacks em quarterbacks que ganham jogos, que você ganha por causa deles, quarterbacks que você ganha com eles, quarterbacks que você perde apesar deles e quarterbacks que você perde por causa deles. Então, o Wentz nesse jogo perdeu o jogo pro Colts. Ele foi interceptado 2 vezes, se não me engano. Teve um fumble também, errando demais e custou muito caro. Quando o Colts precisou que o Wentz jogasse, que ele decidisse o jogo, ele não apareceu. Ele custou a temporada do Colts no jogo contra o Jacksonville Jaguars, que a gente sabe que está longe de ser uma grande equipe. Um time em reconstrução, que apesar de ter um quarterback muito promissor, não conseguiu fazer ele evoluir ao longo da temporada, não conseguiu botar ele em condição de jogar em alto nível ao longo da temporada. E o Colts simplesmente não conseguiu fazer o mínimo que era ganhar. Eu acho que para essa pós-temporada o Colts vai ter que pensar bem o que vai fazer com o Carson Wentz, se vai manter ele titular ou se vai reiniciar uma era com um calouro, talvez. Não é uma grande classe, diga-se de passagem, mas eu acho que o Colts vai ter que avaliar isso, Rafão. O que você acha?
E eles não têm escolha de primeira rodada, né? Que é do Eagles.
Exatamente. É mais um ano de Carson Wentz, provavelmente.
Pois é. E é mais um ano de mediocridade, né? A não ser que eles deem um jeito a partir de troca, se quiser o Kirk Cousins está lá, disponível, a gente negocia alguma coisinha, assim, de repente uma escolha de segunda rodada nesse draft de primeira no ano que vem, sei lá. A gente negocia um Kirk Cousins aí. Mas o Carson Wentz não tem mais condição de jogar. Ele foi medíocre a temporada inteira. Esse time do Indianapolis, ele tem condições de fazer mais do que... de alcançar mais do que tem alcançado nas últimas temporadas. Você está desperdiçando um contrato de calor do Jonathan Taylor, que foi o melhor running back da NFL esse ano, com um quarterback mediano. Então, o Chris Ballard vai ter que tomar uma decisão importante nessa temporada sobre o que fazer, para a próxima temporada, na verdade, sobre o que fazer para aproveitar o melhor desse elenco do Colts, que não é um elenco ruim, mas tem um quarterback mediano ali, bem mediano, abaixo da linha do mediano, né, comandando. E o resultado não poderia ter uma despedida de temporada mais bizarra, mais vergonhosa do que aconteceu, né? Você perder para um time que estava se prejudicando, que só não perdeu a primeira escolha do draft, porque o Detroit Lions também ganhou o jogo deles, do Green Bay Packers, mas o Jacksonville Jaguars é um time tão ruim que poderia até perder a primeira escolha do draft e estava ganhando do Indianapolis Colts. É um negócio impressionante, assim, é difícil você ver uma situação dessa acontecer, assim, um time que precisava de tão pouco para se classificar para os playoffs e perder a classificação de um jeito tão, tão vergonhoso.
Pois é, e quem se deu bem, graças a essa vitória do Jacksonville Jaguars, foi o Pittsburgh Steelers, que venceu o Baltimore Ravens dentro de Baltimore na despedida do Big Ben na temporada regular, né? Ele ainda vai jogar os playoffs agora, por 16-13, e depois ficou secando, ficou torcendo por uma vitória no Sunday Night. Falando sobre esse jogo especificamente do Ravens e Steelers, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. O jogo foi bem ruim, mas ruim com força. Com bastante força. Nada aconteceu. O ataque do Ravens foi terrível no jogo. O Tyler Huntley, que é um reserva decente, não conseguiu produzir. Porque quando a gente fala um reserva decente, né, NFL é um reserva decente, é aquele cara que entra em um, dois jogos e consegue fazer um trabalho decente. Na melhor das hipóteses, é o que o Nick Foles fez com o Eagles, que ele entrou ali nos playoffs, ganhou os jogos que precisava e ganhou o Super Bowl, obviamente, mas foram três jogos que ele jogou. Ele jogou o divisional, a final e o Super Bowl.
Ele jogou mais.
O cara precisa jogar mais do que isso. Ah, mas ele jogou o reta final de temporada regular mais para se adaptar, assim, do que outra coisa. Ele jogou, acho que foram dois jogos, se eu não estou enganado. Porque o Carson Wentz machucou bem no finalzinho da temporada regular, se não me engano.
Eu acho que foram uns três ou quatro jogos de temporada regular. Eu acho que ele machucou na semana 13, se eu não me engano. E aí depois o Foles joga então mais...
Foram três jogos, mas os três jogos de playoffs, na verdade.
Isso.
Então um bom reserva é esse. O cara que consegue ganhar alguns jogos para você enquanto seu titular tá se recuperando. Quando você perde o titular para a temporada... que basicamente, entre aspas, foi o que aconteceu com o Ravens, apesar de não ser uma lesão grave, ele estava uns dois meses de recuperação, o cara vai comprometer. E o Tyler Huntley comprometeu nos últimos dois jogos. E os Steelers, mesmo sem ter uma grande atuação ofensiva, o ataque não conseguiu produzir muita coisa, a defesa basicamente anulou o Ravens e foi o suficiente para a vitória. Ofensivamente, pouquíssima coisa aconteceu nesse jogo. Mas o mais engraçado foi o Sunday Night. Os Steelers precisavam que não houvesse um empate na partida. E aí o Sunday Night foi para a prorrogação, depois do Raiders estar ganhando por 15 pontos, foi para a prorrogação, e a 2 segundos do final, o Raiders chutou o field goal que ganhou, garantiu a vaga e eliminou o Chargers. O que foi esse jogo, Rafa?
Cara, foi um jogo muito louco, né? E rolou a polêmica depois de que O timeout que o Brandon Staley pediu antes da última jogada ali dos Raiders poderia ter dado um final diferente pro jogo, né? Porque rolou um papo depois. Como é que foi isso aí, Giba? De que o alguém do Raiders...
O Derek Carr. Isso. O Derek Carr deu a entender que quando o Brandon Staley pediu o timeout, mudou a mentalidade dos Raiders, o Raiders resolveu ganhar o jogo. O que ela falasse? Não faz o menor sentido o que ele falou, a verdade é essa, né?
Porque eles poderiam ajoelhar e deixar o relógio correr. E os dois se classificariam.
Mas era uma terceira para quatro. Eles não iam ajoelhar. Eles não estavam em formação de ajoelhar, pelo menos. Eles estavam na pistol com o Josh Jacobs em campo. Então, o que dava a entender é que seria uma corrida novamente. E que se parasse ali, se não fosse um first down, acabaria o jogo. Para mim, na minha cabeça, era isso. Só que o que aconteceu era, a defesa do Chargers não estava com uma formação mais pesada para parar a corrida. Aí o Brandon Staley pediu tempo para ajeitar a defesa e tentar parar a corrida. O problema é que cedeu 10 jardas corridas para o Josh Jacobs. E aí alcançou uma área em que dava para chutar o field goal sem um grande risco. E aí o Raiders resolveu chutar. Foi o que o técnico falou, inclusive. Ele falou que eles estavam conversando na beira do campo sobre a possibilidade de empatar o jogo. Só que aí quando o Josh Jacobs conseguiu 10 jardas correndo, ele falou, 47, dá pra chutar. E resolveu chutar. Se o Chargers consegue impedir a corrida ou ceder no máximo 3 jardas, obviamente o Raiders não chutaria, porque é um risco muito grande. Você tá chutando um field goal de mais de 50, a chance de bloqueio é maior, a chance de um retorno existe. Não que o Daniel Carlson seja um kick ruim, mas se fica mais curto, o Chargers pode tentar um retorno e quem sabe ganhar o jogo. Por preciosismo. Então se não houvesse o first down, eles certamente não chutariam. Mas,
impressionante. Mas chegou um ponto da prorrogação ali que a gente imaginou, a gente tinha certeza assim, que o jogo ia empatar. O Fabrício, no nosso grupo de WhatsApp, estava ali chorando as pitangas de que estava tudo malcomunado, estava tudo combinado ali os dois times, que iam entregar o empate para os dois passarem e tal. E ia ser um bagulho bizarro, porque o Steelers tinha muito pouca chance de não passar para os playoffs depois da vitória, né? Porque precisava só do empate, é muito difícil empate. Aí o Justin Herbert conduz aquela campanha inacreditável no final do tempo regulamentar ali, para empatar o jogo no finalzinho. E a prorrogação seguindo, até o finalzinho da prorrogação empatado, bizarro. Mas enfim, o Raiders ganhou. Uma pena o Chargers ter ficado fora, mas pagou pelos pecados ali do fim de temporada regular, de perder uns jogos que não deveria perder. E dá muitos parabéns para esse time do Raiders, que tava todo mundo já... Eu mesmo falei que era aquela parte da temporada que chegava que o Raiders morria, que o time começava bem a temporada e depois ia perdendo, e perdia o fôlego e ficava fora dos playoffs. Eles conseguiram se recuperar, apesar do tanto de coisa ruim que aconteceu ali com o time, da demissão do Joe Gruden, do caso policial do Henry Ruggs, do Damon Arnett também cortado. E o time conseguiu se reerguer com treinador interino, com Derek Carr sendo mais efetivo. O time foi um time de coração mesmo, botou o coração em campo ali para se classificar e conseguiu. E a gente só tem que dar parabéns para esse time do Raiders.
O Mason Crosby fez uma partidaça também, mas o Justin Herbert convertendo 4 quartas para 10 na última campanha foi inacreditável. O torcedor do Steelers estava desesperado, né? Porque 4 para 10, pô, agora vai. Aí o cara convertia, ele converteu 4 nas últimas 2 campanhas. Inacreditável o trabalho do Justin Herbert. Aquele touchdownzinho, ele tinha 2 segundos, ele tinha uma jogada para fazer o touchdown na linha de 15, se eu não me engano, era mais de 10 jardas e fez um passe que acho que pouquíssimos quarterbacks da NFL conseguiriam fazer aquele passe, com aquela potência, com aquela precisão, o único lugar onde o recebedor conseguiria segurar a bola. Partidaça, triste por não ver o Justin Herbert nos playoffs. É lamentável, porque eu gostaria muito de ver, mas é aquilo, a sua campanha diz o que você é. Se você não consegue ter uma campanha para se classificar, se você depende de um empate na última rodada para garantir a sua classificação, aí você realmente não merece estar nos playoffs, né? A verdade
você
é
perdeu para o Houston Texans 2 semanas antes, né? Temporada.
Pois é. O Chargers realmente não fez por merecer estar nos playoffs, no fim das contas. Enquanto time, enquanto equipe, né, coletivamente falando, não fez por merecer. Como falado, o Chargers não está nos playoffs. Quem está nos playoffs na AFC? Tennessee Titans garantiu a melhor campanha, tá de folga nessa primeira rodada. Kansas City Chiefs em segundo, Buffalo Bills em terceiro e Cincinnati Bengals em quarto, olho nesse time. E o wildcard, Las Vegas Raiders, New England Patriots e Pittsburgh Steelers. Teremos Steelers contra Chiefs, Patriots contra Bills e Bengals contra Raiders. Esse Bills e Patriots tem tudo para ser um jogaço, né, Clara?
Tem. Pior que tem. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante da gente assistir, porque eu acho que vai ser extremamente disputado. E por mais que lógico você pense, não, porque o time do Bills teve uma campanha melhor, foi campeão de divisão e tal. Eu não acho nenhum absurdo o Bill Belichick cometer o crime e avançar com esse time do Patriots, que é um time muito, muito arrumadinho, assim. O que a grande dúvida é, assim, a gente já viu o Josh Allen atuando nos playoffs. A grande questão é como vai ser o Mac Jones, um quarterback calouro, primeiro ano, chegando já para disputar playoffs fora de casa, né, em Buffalo, que é um estádio chato de se jogar, com uma torcida muito barulhenta, um frio desgraçado. Então, eu acho que vai ser um jogo muito interessante para a gente ver também esse crescimento do Mac Jones, né?
É, exatamente isso. A questão é, se o Patriots precisar que o Mac Jones ganhe o jogo, ele vai conseguir ganhar o jogo? Essa é a minha dúvida. Não estou dizendo que ele é ruim, eu acho que é o melhor quarterback calouro da classe até aqui. Temos desempenho na NFL, ele foi quem jogou melhor esse ano. Mas... será que ele consegue carregar esse time em algum momento? Ele foi muito ajudado por uma defesa muito forte, por um ataque terrestre muito bem desenhado pelo Bill Belichick, mas se precisar dele, ele vai conseguir? Ainda mais nesse frio desgraçado, como o Clara falou, é um frio tremendo em Buffalo nesse ano, nesse começo de ano. Será que o Mac Jones consegue ganhar o jogo para o New England Patriots?
Eu acho que se desenha um jogo muito parecido com o que foi na temporada regular entre os dois times, né? Aquele jogo daquele frio desgramado que faz em Buffalo, os times passando pouquíssimo com a bola e correndo mais. Eu imagino um jogo com placar bem baixo no jogo daquele jogo entre os dois times em Buffalo. Foi 14 a 10 para o Patriots, com, acho que vão tentar explorar ao máximo os erros. Quem ganhar a batalha dos turnovers, eu acho que tem muito mais chance de ganhar esse jogo. Mas de todos os jogos dessa semana de Wild Card, é o que eu vejo o time com mais chance de cometer o crime, sendo o New England Patriots. Ali o Arizona Cardinals talvez um pouco mais, ou no mesmo nível, mas vejo o New England Patriots com a chance de cometer o crime, por ser um duelo de divisão, por ser e tudo mais, entre os dois times. Pedrinho passando aqui, que ele queria meu celular, veio pegar aqui rapidinho, já saiu, mas é isso, gente, acho que o Patriots...
Eu também vejo como o duelo mais equilibrado da NFC. Acho que o Chiefs entra com bastante favoritismo contra o Pittsburgh Steelers, mas a gente está falando de um time muito tradicional, uma camisa muito forte, uma defesa boa, não é tão boa quanto ano passado, mas ainda é uma boa defesa, e um quarterback muito experiente, né? Eu acho que o Steelers tem uma chance, mas é bem difícil de ganhar em Kansas City em janeiro também, ainda mais contra o Mahomes do outro lado. O Big Ben já está fazendo drama, aliás, a especialidade dele, como rival eu posso dizer isso bem. Já tá falando, a gente não tem chance, vamos lá jogar só, porque eles são muito favoritos, não sei o que lá, dando uma dramatizada. Mas eu vejo também bastante equilíbrio nesse Cincinnati Bengals contra o Las Vegas Raiders, você não acha, não? Então, acho que o Bengals mostrou bastante também. coisa ao longo da temporada, mas ao mesmo tempo ele mostrou bastante irregularidade ao longo da temporada.
Eu acho que um pouco menos agora no final, né? No final da temporada acho que eles se acertaram um pouco mais. Acho que o jogo da semana 18 contra o Cleveland Browns não conta muito, porque o time já estava classificado ali, não estava muito ligando para a posição que eles iam assumir no final. Então, acho que deram uma tirada de pé aí nessa última semana, mas do que eles vinham fazendo nas semanas anteriores, me agrada muito. Além do que chama a mais atenção, que é a conexão entre o Burrow e o Jamar Chase e o Joe Mixon no jogo terrestre, eu acho que é uma defesa fortíssima também, é uma defesa que cede muitas poucas jardas no jogo corrido, e tem uma secundária bem boa também, o Jesse Bates é ótimo. Então eu acho que é um time que pode anular os pontos do Jacobs e o Hunter Renfrow, que tá jogando pra caramba, né, nessas últimas semanas aí. Acho que vai dar trabalho sim pra essa secundária dos Bengals, mas eu vejo o Bengals com uma vantagem um pouquinho maior por jogar em casa e por ter um time mais acertado, assim. Acho que o Raiders vai ultimamente. Assim.
O Bengals só tem o peso da maldição, né? O Cincinnati Bengals não vence um jogo de playoff desde 1990.
90, impressionante. Negócio
desde
absurdo.
1900,
tem
não era
que tirar
nascido,
essa zica aí de Carson Palmer, de Andy Dalton, Cincinnati Bengals para os playoffs nas últimas temporadas, com times bem regulares, mas chegava nos playoffs e não conseguia ganhar. Acho que tem que tirar essa zica aí agora.
Eu não era nascido a última vez que o Cincinnati Bengals ganhou um jogo de playoff.
Ah, não é possível, velho, que você é de antes de 90.
Eu sou 93, velho.
Caramba, a Clara é pior. A Clara, né? A gente nem pergunta,
Eu sou de 97.
Aí, ó. Vocês são tudo doido. Sou tiozinho aqui.
Eu sou 93.
Isso. 93 já tava indo muito pro Carindé assistir jogo da Portuguesa.
Vamos para o bolão, então? Como é que temos a parcial do nosso bolão?
Vamos lá. Aqui fui mal essa semana. Fiquei em último. Tive 7 acertos. Você e a Clara tiveram 9. E o Fabrício teve 11, então ele ganhou a semana, ampliou ainda. É o líder, a Clara está em segundo com 168, 7 atrás do Fabrício. O Giba, você tem 165, 3 pontos atrás da Clara, e eu estou 10 atrás do Giba. Lanterna mesmo, com 155, 20 pontos atrás do líder do Fabrício. Vamos ver agora, né? De repente, agora a gente bota um peso 2 nos jogos aí de playoffs. Aí vamos ver se dá pra dar uma recuperadinha, pra dar uma emoção, né? Pra dar um joguinho nesse final de temporada aí. Senão, se for 1-1, não vale.
Aí, a quem não está entendendo a parcial do bolão, só pra prestar também uma homenagem, Paulo Conde deixou a empresa. Então, por isso não está mais participando do bolão do podcast. grande profissional. Um abraço para ele, se estiver ouvindo esse podcast. Faz muita falta dentro da equipe. E certeza que vai ter muito sucesso para onde ele for.
É isso grande aí. Amigo. Membro fundador do Primeira Descida, Paulo Conde. Vai ser diretor de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil, do COB. Deixando a empresa por um belo de um motivo. Fica aqui nossa homenagem para o nosso querido Pauleta, que deve é uma referência de esporte ele. Olímpico. É, vamos perturbar muito ele ainda. Ele não vai estar na empresa, mas vai nos ajudar muito em outras empreitadas aí, com certeza. E se quiser, se falar, ô, deixa eu participar aí do Primeira Descida. Tá mais do que convidado para participar sempre que quiser.
É claro, a porta está sempre aberta para o querido Paulo Conde. Então, vamos lá. Então, vamos para os palpites, né? Teremos 8 jogos? São 8 jogos?
Seis, né?
6 jogos, isso. Porque tem uma folga. Burro. Matemática não é meu forte, né? Então,
somos de humanas. Sabe.
Sendo que agora acerto de playoff vale 2, é isso?
Isso.
Então tá bom.
Por mim, sim. Mas temos que fazer um conselho para decidir isso, né?
Não, é sempre... tem sido assim nos últimos anos.
Os três são a favor. Então tá, beleza, vamos lá. Começando por Las Vegas Raiders contra Cincinnati Bengals.
Eu vou de Cincinnati.
O Bengals vindo de 7 derrotas seguidas na rodada de Wild Card. Eu particularmente vou de Bengals. Acho que vai romper a seca finalmente.
Não, eu acho que Las Vegas vai cometer o crime.
Eita, nós.
Ih, rapaz. Rafão?
Eu vou de Cincinnati.
Cincinnati, então. Sábado, 10h15 da noite, New England Patriots contra Buffalo Bills em Buffalo, friaca do inferno. É a primeira vez na era do Super Bowl que os times se enfrentam nos playoffs. Né? Porque o Buffalo Bills teve bastante dificuldade ao longo de bastante tempo nos últimos anos. E quando o Bills era bom, o Patriots era terrível. Rafão?
Buffalo.
Clara?
Eu vou ser a mensageira do caos. Eu acho que vai dar Patriots.
Cara, em todas as zebras, tá? Metendo um all-in. Eu vou de Buffalo Bills. Acho que eles pegaram a mensagem depois daquela derrota no frio também, com o jogo terrestre, e vão vencer dessa vez. Domingo, 3 horas da tarde, Philadelphia Eagles contra Tampa Bay Buccaneers. Clara Cazé tem a honra de dar o primeiro palpite.
Mas é óbvio que Philadelphia vai cometer o grande crime da rodada de Wild Cards. Vai vencer em Tampa Bay com direito a Philly Special, assim, pode cobrar.
Tom Brady viu aquela águia do outro lado e ele treme, né?
A gente vai chamar o Nick Foles pra botar a sideline ali, fica só, a função do Nick Foles vai ser encarar o Tom Brady, assim, ó.
Eu tô com você nesse, eu vou de falar também, eu tô com essa sensação de que o Eagles vai cometer o crime contra o Tampa Bay.
É o melhor ataque aéreo. É, então, mas o também tem a melhor defesa contra o ataque terrestre da liga, né? Uma das, pelo menos. E acho que o que tá pegando ali em Tampa Bay é a questão das lesões, né? Muitos jogadores fora, principalmente no corpo de recebedores. Mas eu acho que não tem o suficiente ainda Philadelphia para levar esse jogo, não. Eu vou de Tampa Bay.
Boa. Domingo, 6h30 da noite, San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. O Dallas tem um recorde de 5-2 contra os 49ers nos playoffs, na história da NFL. Em Cowboys, diga-se de passagem, né? Então, vamos lá. Eu vou de... Nossa, esse jogo... Eu vou de Dallas Cowboys, mas com uma pulguinha atrás da orelha.
É, eu não consigo ver o Garoppolo ganhando esse jogo em Dallas.
Ah, eu consigo.
Pois é, tem isso, né?
Mentira, que a Clara vai só de visitante nessa primeira rodada aí.
Eu vou ser
só de visitante.
A mensageira do caos.
Ousadura. São Francisco mesmo aqui? Posso botar na pedra?
Pode botar.
Eita,
rapaz. Domingo, 10h15 da noite, Pittsburgh Steelers contra Kansas City Chiefs. Pra mim, o Chiefs ganha e se tudo der certo, com fome. Seco mesmo.
Também.
Big Ben está 3-4 na rodada de wildcard. Pô, não é possível que esse você vai apostar nesse
Não, jogo. Não, esse não dá, não. Esse deixa pro Fabrício ser o mensageiro do caos.
Então tá todo mundo no Chiefs. E aí, por último, na segunda-feira, às 10h15 da noite, Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams. Eu vou de Cardinals. Vou botar fé no Arizona nesse jogo.
Dificuldade. Não, vou de Los Angeles.
O Rams ganhou 9 dos últimos 10 jogos contra o Arizona Cardinals.
Eu vou de Los Angeles também.
Fui sozinho no Arizona Cardinals. Então, é isso, né, gente? Terminamos por aqui o nosso palpite. Rafão, muito obrigado. Sempre bom ter você por aqui. Forte abraço, meu amigo.
Valeu, Giba, Clara, queridos ouvintes. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo.
Clara Cazé, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.
Obrigada pela participação também. E é isso. Seguimos em frente para a próxima rodada.
E você, ouvinte, que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de podcasts. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até semana que vem, depois da rodada de wildcard, vamos estar aqui para comentar tudo o que aconteceu e projetar a próxima rodada dos playoffs. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.